Rádio USP apresenta Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Ságita.
Boa tarde, galera. Sons do Brasil. Estamos aqui com mais um capítulo da história Sons do Brasil, capítulo número 164 na área, com os nossos convidados aqui, como sempre, trazendo música boa e aquele papo gostoso. Sempre lembrando que o Sons do Brasil vai ao ar pelas ondas da Rede USP de Rádio nos 93.7 para São Paulo, 107,9 Ribeirão Preto e falando para esse mundão afora aí pelo jornal.usp.br/rádio. Lembrando também que os Sons do Brasil têm o apoio cultural da BAS, Estratégia e Operação de RH, desenvolvendo empresas e pessoas, www.bazz.net.br. Vamos dar início ao nosso papo de hoje, então. Quero já dar as minhas boas-vindas aos nossos convidados de hoje. Hoje estamos com um duo aqui, lançando um trabalho novo, o Pisagens. Quero já dar as boas-vindas, sejam bem-vindos aos Sons do Brasil, Lígia Regina e Ader Lima.
Valeu, boa tarde. Tudo bem, Serginho? Que bacana estar aqui, viu? Um prazer enorme. Prazer.
Boa tarde, Serginho. Tamo aí. Galera do Saraus, tamo aí.
Vamos falar desse trabalho novo que tá pintando aí e contar um pouco de história aqui, né?
Sim. Com certeza.
Eu falo que a história do Sons Brasil é escrita através das histórias dos convidados. Assim a gente vai montando o nosso Bora histórico lá. Todo aqui. Pra gente dar início, então, vamos começar a falar do filho novo aí, Pisagens. Conta pra gente o que é o Pisagens.
É Pisagens, nosso CD, que já está nos nossos projetos há algum tempo e agora a gente teve a oportunidade de estar trabalhando ele. Muita felicidade, muita ajuda dos amigos aí. E é isso, Pisagens é a trajetória, tanto minha quanto da Lígia, desde quando nós nos conhecemos e começamos a trabalhar juntos, né? Então essa trajetória, com músicas aí da década de 80, algumas e umas mais novas aí, colocando esse período aí, né, que a gente
esse
trabalhou
caminho,
por
né?
aí.
Essa trilha que a gente seguiu desde isso. O início, né?
Uhum.
Então é essas pisagens aí que a gente uhum. deu pela vida, dos encontros musicais, meu e dele, poéticos, artísticos, de uma maneira geral. Então estamos juntando aí, depois de mais de 30 anos de trabalho, fazendo música desde o início, juntos, né? Tem um pouco de roupagem nova também nessas músicas dos anos 80 e tal, que foi da época que a gente fazia parte de um movimento popular de arte, que tinha muito músico, muita galera ali ligada à música, fazendo música, e a história começou ali.
É, esse movimento é o MPA, né?
O MPA.
Nós tivemos aqui o Edvaldo Santana, que
Isso.
é amigo de vocês também, que fez parte desse movimento, ele falou bastante desse movimento cultural da Zona Leste de São Paulo.
Que ainda uhum. respira. Esse ano vamos comemorar 40 anos. Com grande estilo, grande festa.
É, de uma época que não tinha as casas de cultura, como hoje, não tinha essa cena, né, que hoje...
A cena cultural de hoje, musical, enfim, né, Saraus.
Nós ali com caixa nas costas, enfim, né.
Indo pras praças, foi assim que a gente começou mesmo.
É, na unha o negócio.
Na unha.
Pode crer. E nesses 30 anos aí, pra poder compilar tudo no Pisagens, teve muito esse sim, esse não, essa entra, essa não. Essa é a parte dolorida do negócio, né?
É, teve assim, numa primeira leva de música que a gente separou umas 40, 40 e poucas músicas aí. Aos poucos fomos, né, vendo,
né,
aquelas que foram relevantes, assim, que foram marcantes na nossa trajetória, né?
E foi dura escolha.
É, foi...
Foi doída também. Mas as que deixamos, né, para trás, a gente tá pensando em colocar em um outro projeto que já
quem
tá, né?
Pisagens 2.
Ou
outro nome,
outro
claro,
nome,
né?
Enfim, mas a gente já deixou algumas já preparada para depois.
É porque 30 anos aí, mais ou menos.
É, mais, um né? pouco mais.
Deve ter juntado bastante material bom aí, né?
Tem, eu acho que eu tenho material bacana, principalmente porque a gente quis fazer as antigas, né, com uma roupagem nova. E tal. E as atuais. Então, muitas das antigas também a gente deixou para um próximo, né? Para ter também essa ligação, eu acho.
É, e também que
é importante.
Que alguns autores, né? Letristas e tal, que a gente está trabalhando no CD, também.
Tem muito a ver com a história.
Tiveram
de agora,
com a gente,
né?
há 30 e poucos anos atrás.
Exatamente.
E continuam escrevendo e inspirou a gente para fazer coisas novas também. Então ficou bem legal, assim, com o conceito que a gente queria, né? Com o equilíbrio que a gente queria.
Com a nossa cara, assim.
Isso.
E contando com os amigos, principalmente.
Vamos começar a conhecer o Pisagens?
Vamos lá, bora
que
lá.
Que a gente vai mandar ao vivo pra galera, então, hein?
Rimas Pobres, pode ser?
É um poema do Akira Yamazaki, né? Rimas Pobres, com música minha. O Akira também já é um nosso parceiro antigo. E aí, nesse período que a gente ficou afastado, assim, ficou fazendo nosso trabalho longe de São Miguel, quando a gente volta pra Casa Amarela, com Sarau, assim, que a gente se reencontra, né? Vamos dizer assim, a gente faz essa música nova aí.
Parcerias, novamente, isso. Em todos os sentidos. De sarau, de música, de poesia, enfim. As parcerias deslancharam novamente.
Vamos então com Rimas Pobres, com Lígia Regina e Éder Lima aqui nos Sons Brasil ao vivo. A gente volta daqui a pouquinho para continuar esse papo.
A fé não fez incapaz do perdão.
Voltando então depois de Rimas Pobres com Lígia Regina e Éder Lima aqui, voltando um pouquinho lá para trás, vamos começar a contar a história. Vocês falaram do movimento popular de arte e o próprio Éder falou aqui dessa dificuldade que se tinha na época para se fazer esses shows, esses encontros, essa coisa toda, como ele falou, hoje em dia a gente tem vários equipamentos culturais também, onde a gente consegue fazer. Na época, Eder, vamos entrar um pouco mais a fundo, como que era naquela época? Você falou carregar a caixa nas costas, chegar na praça ali, já falou, a galera metia a mão junto, todo mundo abraçando o movimento, né? E daí que a coisa acontecia, mas conta pra gente, vocês que vivenciaram isso lá.
Bem, na época nós éramos muito jovens, né, assim... Não que a gente seja velho, mas a gente era muito jovem. Passado 35 anos, né, a gente se torna mais experiente, vamos dizer assim. Mas na época, a própria periferia de São Paulo, Zona Leste de São Paulo, toda a Zona Sul, Zona Norte, mas a gente, como a gente é da Zona Leste, era um bairro praticamente dormitório. Então, quem era da Zona Leste, trabalhava na cidade, pegava o busão cheio, voltava e dormia, enfim. A molecada
quase não tinha metrô aí.
Não tinha metrô.
Não, não sei era se... de ônibus, era...
E a necessidade, eu acho que ainda até hoje, da questão cultural, da questão musical, de estar vivenciando a cultura, enfim. E nós tínhamos apenas o rádio que tocava as músicas aí das gravadoras na época, né? Hoje já também é diferente, as gravadoras hoje têm uma outra função com essa coisa da tecnologia, do músico poder até se produzir, enfim. Então a gente se identificou muito, né, em São Miguel com as praças, né? Fiquei sabendo das praças de cultura que eram promovidas ali por artistas da região, que ainda na época eu não conhecia o Edivaldo, o Sacha Arcanjo, o Raberuan, o Akira Mazaki.
Tinha coisas assim tímidas, né? Uma coisa aqui, outra ali, mas aí, em certo momento, resolveu todo mundo se juntar, né?
Cada um fazia tinha uma coisa coisinha aqui, num cantinho.
Isso, exatamente. Isso. Vamos se juntar e aonde que tem um lugar, né? Porque não tinha espaço cultural para periferia até hoje, é difícil, apesar dos saraus, etc. Então, o melhor lugar é na praça, né?
Aí juntava a mesa de som de um, a caixa do outro, aquelas gambiarra e tal, e montava um sonzinho lá e a gente tocava.
E então, não era só som, né? Porque tinha um que era artista plástico, o outro era poeta, o outro gostava de teatro, que a gente também tinha um grupo de teatro.
Juntou tudo.
E as praças, incrível, que sem propaganda, sem nada, a carência, eu acho que do próprio lugar, fazia com que elas lotassem, assim. Nós temos materiais para mostrar para as pessoas, muita gente participando, ouvindo música e participando das praças, né? Também tinha uma outra questão, que era um momento mais duro, né? Daquele...
De repressão, numa época de ditadura de militar.
Né? E aí a gente também dava um apoio para esses movimentos, para os movimentos de favela, de moradia, enfim. Então a gente estava em todos os lugares da periferia.
Tinha,
né?
Um lado social
tinha
também.
Tinha, social e político.
Uhum. Político no sentido não partidário, mas
não partidário,
no sentido
de conscientização. Né?
Mostrando a necessidade da cultura estar junto ali com as mudanças que eram necessárias naquele momento, de abertura democrática, essas coisas. Né?
Até mesmo porque os canais da época, falando de hoje, a gente tem internet, onde você consegue, em até alguns momentos, criar algumas celeumas desnecessárias, né? Mas hoje em dia, a informação, a forma de você comunicar é muito mais fácil do que naquela época, né?
Justamente.
Essa, a questão da comunicação é bem melhor, né? A gente consegue fazer muita coisa através da internet, né? Chamando para essas... Vamos... ter um show, sei lá, alguma coisa, a gente consegue juntar todo mundo através da internet. Mas algumas coisas não mudaram muito, né? Que é a questão dos espaços públicos, né? A cultura vindo do público mesmo, principalmente para a periferia, né? Não só cultura, lazer, educação. Isso tudo ainda continua hoje, né? A gente teve um momento legal, mas, assim, legal de algumas coisas começarem a acontecer. Mas, infelizmente, essa coisa a gente está tendo que ir atrás do
De terem os editais, essas coisas todas que a gente pode também estar recorrendo, mesmo assim, é muito importante espaços como esse da Rádio USP, do Serginho, de outros espaços, enfim, que tragam...
Para o músico independente,
para o artista independente. A música independente, as pessoas, né? Que não têm ainda...
Visibilidade.
Né? Uma forma de chegar num público maior, né?
Na verdade, a gente tem, claro, a internet que veio abrir essa grande porta para todo mundo, mas o rádio e a TV ainda continua tendo uma força grande. E aí, claro, tendo esses espaços, nós não somos os únicos que fazem isso, tem várias pessoas fazendo isso.
Mas ainda é bem pouco, né? Ainda bem que...
O percentual é bem pequeno.
Sim, mas ainda bem que tem, né?
É isso aí. Gente, eu vou pedir licença, eu vou dar o primeiro pitaco hoje aqui do Sons Brasil, tá ok?
Beleza.
Vamos lá,
vamos
então.
Lá.
Nós selecionamos para esse nosso primeiro pitaco de hoje uma música do Rafa Moraes. Rafa Moraes, que é produtor, músico, já esteve aqui com a gente falando a respeito desse trabalho de produção dele, mas também ele tem o trabalho dele como músico ali. Ele lançou um CD chamado Retirante Cósmico, trabalho instrumental, usando muita coisa de efeitos eletrônicos. E a gente escolheu uma música lá chamada Qualquer Estação, pra gente mostrar e apresentar pro ouvinte do Sons Brasil hoje, tá legal? Vamos nessa então, Rafa Moraes, Qualquer Estação, a gente volta no segundo bloco.
Está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Sol, leve os meus olhos pra passear. Se por acaso estiver só, leve o meu coração pra tomar sol. E os meus pés de tantas pisagens, de certo conhecem os desfiladeiros, a bruta agonia de toda paisagem que vai e que voa em torno dos olhos. Dos olhos. Caso estiver só, leve os meus olhos pra passear. Mas se por acaso estiver só, leve o meu coração pra tomar sol. E os meus pés de tantas pisagens, de certo conhecem os desfiladeiros, a bruta agonia de toda paisagem que vai e que voa dos olhos, um dos olhos.
Voltando agora no segundo bloco, vocês ouviram Pisagens, que é a música que dá nome ao trabalho de vocês, não é isso? Fala um pouco do Pisagens aí.
Ah, Pisagens é uma letra, um poema de Escobar Franelas, que ele é também lá de São Miguel, faz parte lá da Casa Amarela também, do Saraus, e com essa coisa da internet que a gente estava falando agora há pouco, ele postou um poema, e na hora que eu vi o poema, eu já vi assim alguma melodia naquele poema, né, que às vezes o poema vem com uma melodia, né, nos nossos ouvidos, e eu falei pro Éder, falei assim, nossa Éder, isso dá uma música, olha isso, e ele olhou e falou, nossa, acho que dá mesmo. E aí começou a trabalhar e tinha muito a ver com a coisa que a gente já estava mexendo no CD e separando as músicas. E aquilo tocou muito a gente, a letra, né, da poesia. E ele musicou. E aí a gente falou, não, é essa mesmo que tem que ir pro CD e tem a ver com a história e vai dar o nome pro CD. E ficou. E o Escobar ficou muito emocionado, foi a primeira vez que musicaram um poema dele.
Eu achei interessante o nome Pisagens, porque assim, se você digita no Google Pisagens, aparece Paisagens. Porque o nome Pisagens não
existe, não, é poético.
Não existe, quer dizer, existe agora. Existe. Mas assim, a língua ela é viva, né? Então ela vai se modificando. E eu achei muito interessante isso também. E ele trazer essa noção de caminhada, né? De coisas que a gente vai passando, os percursos, os percalços, os tropeços, a levantada. Então, a Pisagem também tem um pouco disso aí. Apesar de ser uma música que fala, basicamente, da questão do amor, assim, né? Dos encontros e desencontros do
que
romance.
Tem as suas pisagens.
É. E acabou num clipe, um clipe muito bacana, é um clipe oficial.
Ah, isso tem clipe?
Tem, essa tá, tá na internet.
Inclusive,
é só
YouTube lá.
Tá no YouTube.
Tá no YouTube, no canal da gente. Inclusive, o Escobar, ele tem um pé muito forte dentro da questão audiovisual, né? Do cinema e tal, do documentário. E com um grupo que ele tem na região leste, né? Chamado Lentes Periféricas, então foi produzido por esse pessoal, o clipe da gente.
Bacana, então aí, ó.
Tá lá no YouTube.
Conhecer as pisagens aí também, o clipe, é só...
Tá bem bacana.
Procurar no YouTube aí o clipe. Durante essa correria, que nem vocês tiveram lá, o MPA, na década de 80, mas a vida caminha e aí vão se tomando outros rumos, vão surgindo novas oportunidades durante um período aí. Você é natural do Paraná, né, Lígia?
Eu sou de Cornélio Procópio, Paraná.
Legal, o Éder é da onde, Éder?
São Paulo.
E aí vocês ficaram um tempo morando, apesar de continuar ligado a São Paulo, lá pro Paraná. E nesse meio aí, em off, aqui a gente tava conversando, você falou que tocou em uma banda de baile.
Nós praticamente tivemos um período assim, onde que a Lígia, ela ainda trabalhava no Paraná com a questão de teatro que ela tinha lá, com um grupo do pessoal das universidades, que eu conheci a Lígia em...
Cornélio Procópio, você me conheceu em Ponta Grossa, com Matéria-Prima, que ele tocava.
Na época com Matéria-Prima.
Que o Edvaldo fazia parte.
Exatamente.
Numa outra formação, já acho que uma terceira formação. Um período depois, o Matéria-Prima se desfez, o Edvaldo começou a sua carreira
solo.
Né? E eu fui fazendo o meu esquema, como eu tocava saxofone, eu precisava ganhar dinheiro.
Não pode parar, né?
Não pode parar, e aí eu vim a trabalhar em algumas casas de São Paulo de gafieira da época, não sei se a galera ainda vai se recordar, do Clube Holmes tinha um trabalho, no Clube Piranga, Aramaçã.
Clubes naquela época, eles tinham uma certa tradição.
E eram com orquestras de banda, big bands, né? Então eu, como um aprendiz de saxofone, meu professor, que era o Lambari, ainda Lambari Eduardo Pet, grande figura, né? Na época ele era o primeiro clarinetista da Sinfônica e tal, eu tive aula com ele, ele me indicou alguns lugares para tocar. Assim, no decorrer, acabou eu conhecendo outras pessoas e participando com outras pessoas, como o Rapin Hood, isso mais para frente, a Célia, o Peri Ribeiro, né? Enfim, o Juca Chaves, um período no Copacabana Palace. Foi um momento também de aprendizado para mim, de crescimento.
Que a música continuou ligada a você.
Sim.
E nesse período ainda, as composições ainda continuaram acontecendo ainda?
Com certeza.
Sempre, né?
Sempre nos intervalos a gente fazia os nossos eventos, né? Mas era nos intervalos.
Entendi.
Entre uma coisa e outra.
Vamos mandar mais uma?
Bora lá.
O que a gente manda então pro pessoal?
Paca no Mato?
Paca no Mato, sim.
Paca no Mato?
Paca no Mato.
Paca no Mato.
Música
Paca
do...
no...
Essa é de quem?
Essa música tem história.
A música é minha, a letra é de um parceiro nosso que tá lá em Paraty, o Miguelzinho.
Vive lá agora, Arcângelo, mas que a gente encontrou agora, depois de 30 anos que a gente não se via mais.
Precisávamos da autorização dele e, nossa, cadê esse cara? Sumiu. Aí fomos, depois de muita busca, achá-lo lá em...
Paraty.
Em Paraty, enfim, é uma música muito boa. Ele é um compositor também da nossa época de MPA e um cara muito
bom.
Com muita
nossa,
informação musical,
muito
assim,
legal.
Um cara, gente fina, assim.
Bom. Vamos então conhecer a Paca no Mato com o duo Lígia Regina e Éder Lima aqui. A gente volta para continuar o papo.
Sim. corpo antes que seja tarde. Fique num canto, não faça alarde. Me dá teu corpo antes que seja tarde. Se pôs a correr feito paca mato. Se pôs a esconder dentro de um regaço. Se pôs a correr feito paca, paca no mato. Esconder dentro de um regaço. Corre neste mundo em vão, corre até sair do chão. Corre, vai, vai seguir teu caminho. Corre, vem, vem, vem seguir meu caminho, meu amor. Ai, vem, meu bem.
Depois da paca no mato aqui, do Éder Lima e da Lígia Regina, estamos de volta. Éder e Lígia, a gente percebe aqui no CD de vocês que tem uma certa diversidade musical. Vocês não se apegaram assim naquela coisa, esse é um disco de... Quer dizer, trilham por vários estilos, várias coisas, buscando várias influências aí. Isso tudo foi durante essa correria dos 30 anos? Tem influência da galera que trabalhou no CD? Conta pra gente um pouco disso.
Tem muita influência também dos músicos que a gente caminha junto, mas também influência daquilo que a gente ouve, do que a gente gosta, do que a gente escuta, né? É música brasileira, né? Música brasileira, ela tem esses ritmos variados,
um leque desse tamanho.
O nosso CD tem vários ritmos.
E são, assim, influências mesmo daquilo que a gente ouviu e que a gente pesquisou também. Tanto enquanto ouvinte, enquanto aquilo que a gente gosta, mas também enquanto aquilo que a gente estuda. Então, a música brasileira, como a Lígia falou, tem esse leque que você também essas coloca.
Possibilidades.
Né? Essas possibilidades, pelo fato, inclusive, das influências culturais mesmo brasileiras, né? Da cultura europeia que tem aqui, da cultura africana que tem aqui, da cultura indígena que tem aqui, que são as matrizes da nossa cultura, as culturas todas e tantas que adentraram aqui no país.
O Brasil é um polo, assim, que absorve coisas de todo lado. Quer dizer, como você falou, acho que tem essas raízes que vem europeia através da influência de Portugal.
Isso.
Aí vem a parte africana, claro, a parte indígena que era nativa, e depois foi chegando a americana, foi chegando a oriental, foi chegando de tudo quanto é lado.
E a gente vai aproveitando, absorvendo e aproveitando.
Inclusive, no nosso CD, a gente trabalha com os músicos novos, assim, basicamente, a cozinha nossa, que é baixo, batera e guitarra e percussão, são músicos novos, mas atentos a essa coisa da cultura brasileira, como o Elias Caju, que é o baterista, nosso.
O baixo, o Anderson Silvério, guitarra, o Davi Santos. E aí tem muita gente bacana também que participou, né?
Sim,
o Walter Câmara, que é um percussionista lá do nosso pedaço,
chegando.
Que, nossa, ele é muito legal. Tem as composições do João Caetano, que virou um...
O fado, né? Assim, nós temos isso também na nossa trajetória do João Caetano. Ele escreve de uma forma que a gente percebe ritmicamente a poesia dele, assim, algumas influências dele.
Mas tem o maracatu também, a gente traz na música, né? Tem maracatu, tem o samba, tem a samba-canção. Enfim, os ritmos são...
Bem variados.
Muito bacanas,
são
assim.
Variados, tem a coisa da canção e eu acho que essa coisa da homogeneização também é muito complicada. Né? Pisagens é uma bossa nova. A gente poderia fazer um CD só de bossa nova? Poderíamos fazer um CD só de bossa nova. Ou um CD só dentro de uma vertente mais...
O blues, que a gente tem um blues aí também, que até é a música que o Edivaldo participa cantando junto comigo, um blues. O jazz, que é a paca no mato, né? Vai mais pro lado.
Sim,
do
mas
jazz.
Como eu produzi esse CD musicalmente, né? Escrevi os arranjos e tal. eu me preocupei muito com a questão desses músicos de darem uma cara para o CD mais orgânica. As pessoas que ouvirem com atenção o CD vai perceber muito pouca coisa eletrônica nele, assim. Porque a ideia era partir de uma produção que não tivesse como ponto de partida o teclado como fonte principal.
Sim,
né?
A base.
Isso, como base principal. Tem o teclado, obviamente, mas eu pensei no CD assim, sabe? E aí a banda, ela veio trazer pra gente e contribuir, né, assim, muito com essa questão orgânica, né, que a gente acha importante nesse nosso trabalho, né.
Tem o Vinão, um cara ligado a movimentos também do rap, do fundão do Ipiranga, ele participa numa música comigo também e tem um pouquinho dessa coisa aí que é também muito forte na periferia, né.
E essa galera, eles absorveram a ideia que vocês queriam passar, mas eles também trouxeram um pouco de coisa deles no meio ali, né.
Contribuíram bastante, e deixava a gente bastante feliz, justamente porque teve essa troca, né, assim, a gente não chegou a tá escrito isso aqui,
é
isso aqui,
acabou. A gente escreveu todo o arranjo e tal, mas a gente sempre chegava, ó, sente primeiro, mesmo quando eles ainda estavam nos ensaios, sente primeiro, como é que tá.
Tem a liberdade de dar os pitacos dele, né.
Com
de
certeza.
Dar...
E aí e cresceu, gente... né, ficou bacana.
A gente falou com relação à periferia, de uma forma geral hoje, vocês que foram agitadores culturais lá atrás, mas a periferia, inclusive hoje, ela continua com essa efervescência cultural, né? Vocês que viveram naquela época a cultura da periferia e hoje, eu acho que em trazendo para esse nosso momento com os novos meios de divulgação, de comunicação, isso ficou mais vivo ainda. Dá para perceber que tem muita coisa acontecendo na periferia também com essa galera jovem também,
sim,
né?
Sim, tem muita coisa legal e assim, sim, eu acho que hoje em dia, pela falta até de estrutura pública, né, que absorve mais todo esse pessoal que faz arte e cultura, são os saraus, né? Lá em São Miguel, a gente tem vários saraus, tem os slams da meninada,
poesia, né?
Que exatamente, que ocupa as praças.
Eu
né?
sei
lá
que
em
lá
São
na...
Miguel tem o MAP, né, que ocupa exatamente o mesmo espaço que o MPA ocupou na década de 80. Tem o Sarau da Maria, que é na Vila Maria, o Sarau da Casa Amarela, que é lá em São Miguel. Lá em São Miguel também tem a Aldeia Satélite.
Como você está falando dessa nova leva de produção artística da periferia, os slams, né, que trabalha com a questão de uma poesia falada, rimada, às vezes não, mas que já é uma vertente diferente do hip hop, né?
Sim, sim.
Tem a influência do hip hop, você percebe nesses poetas, que nem o Lucas Afonso, que a gente vai mostrar hoje, que tem essa coisa, né, de trabalhar uma visão diferente, uma visão contestadora, com a preocupação da atitude, aquela atitude, né?
E de consciência social, né? Que é o que ele mostra nas letras, né? Consciência
mas
social.
Tudo isso através de poesia.
De poesia.
De arte.
Exatamente.
Né? Isso é interessante. Vou fazer o seguinte, você já citou o Lucas Afonso aí, vou convidar vocês para usar o nosso verbo aqui, pitaquear no programa, tá ok? Então fiquem à vontade.
Então, o nosso pitaco é o Lucas Afonso, ele é lá da ZL também, isso é o que mais contou pra gente trazer ele, e ele participa dos slams, ele já foi campeão do slam aqui do Brasil, foi pra França representar o Brasil no slam, faz acho que uns 2 anos, ele tem um trabalho bacana também, musical, né, ligado ao rap, enfim.
Essa música que a gente escolheu, inclusive, é uma música de um EP que ele lançou em 2014. Ele tá agora terminando um trabalho novo, já com a coisa do samba também, assim, ele tem muito, ele é um cavaquinista, então ele tem essa coisa do hip hop, mas também na veia dele corre aquele swing do samba que a gente curte. Então foi um dos motivos também de a gente ter indicado o Lucas Afonso aí nesse pitaco. A música Vai na Fé Nego, que é desse trabalho de 2014, esse do EP dele.
Maravilha, vamos lá então. Lucas Afonso, Vai na Fé Nego, pitaco do Éder Lima e da Lígia Regina aqui no Sons do Brasil. A gente volta no terceiro bloco.
Fiz de bom, esqueço, viram consequências. O que deixe de fazer que pesa na minha consciência. Vida pede coerência, na quebra da carência. Como manter paciência, dependendo de assistência. Resistência, guerreiro, se entrega por inteiro. Nosso suor não pode ir pra boca do bueiro. Muito mais fé que dinheiro, não posso cair na dança. É fácil pros herdeiros vender falsa esperança. E por falar em esperança, como vou acreditar que quem espera alcance. Não se cansa de esperar, a vida se lança. Bem debaixo do nosso olhar, já me diziam criança. Não perca pra aprender a amar, eu confesso. Às vezes me sinto perdido em excesso. As dores me roubam sentido. Atravesso as ruas com fone no ouvido. Controverso, meu silêncio é um grito contido. Tantas vezes sozinho, sem muita fé no caminho. Tive a beleza das rosas, também a dor dos espinhos. Na noite silenciosa, versos posas, um bom vinho. Como já disse Cartola, o mundo é um moinho. Despertador, banho frio, parto de bucho vazio. Levo um currículo raso e minha face sem brilho. Multa no busão, sem dinheiro pra condução. Sob olhares me espremem, até catraca e o chão tá firmão. Ao menos chego nos centros, o do cinto é obrigatório, mas não encontro assento. Cotidiano, contraditório, violento. Aos poucos vejo minha fé ficando ao relento. Sim, senhor, sou semi-analfabeto. Por que que eu deveria aprender o dialeto de quem chegou metendo o pé na porta? Falar que o Brasil foi descoberto é uma puta ideia torta. Me mantenho ereto, correndo pelo certo. Cultivo minha verdade sem jogar água no deserto. Ser a razão que existe em cada verso que liberto. Quando acordar além dos olhos, coração aberto. Vai na fé, vai na fé, vai na fé, nego. Vai na fé, vai na fé, vai na fé, nego. Há pessoas que não sabem aproveitar as oportunidades que têm. Há pessoas que sabem aproveitar as oportunidades que têm. E há pessoas que passam a vida esperando uma. Antes de dar um passo à frente, olhe para os lados. E na dúvida, guerreiro, vai na fé, nego.
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Atravessei mil batalhas, quase morri nos atalhos da face escura da aurora. Só pra estar contigo agora. Ooh. deixa eu ser seu beija-flor. Viajei flor a noite inteira, atravessei mil batalhas, quase morri nos atalhos da face escura da aurora. Só pra estar contigo agora.
Voltando agora no nosso terceiro bloco, tivemos aí Jardim de Hideko. Fala isso pra gente quem é a Hideko.
Então, Hideko é a mãe de uma amiga nossa, da Sueli Kimura, que é a companheira do Akira Yamazaki, que é o escritor, né?
Que é parceiro de algumas músicas. É,
e dessa, né? E ele tem uma série de poemas, assim, o Akira tem essa característica de fazer várias homenagens a pessoas e faz séries, né, assim, de poemas. E ele tem uma série, esse é o Jardim de Hideko.
Esse é o 17.
17.
Jardim de Hideko,
mas
17.
Ele tem uma série, acho que já passou dos 30, em homenagem a esse jardim que ela
cuidava
com muito carinho e trazia
uma
aura legal pro ambiente, pra vida deles, né? Tanto do Akira quanto da Sueli. Então foi uma música bastante interessante aí que a gente teve a oportunidade de trabalhar.
Eu queria ver com vocês o seguinte, que nem o CD tá gravado, todo pronto, já tá nas plataformas, é isso? Sim.
CD já está nas plataformas digitais, SoundCloud, Deezer,
Spotify,
já está.
iTunes, tudo.
É. Vai ter o físico também?
O físico também que está chegando. O lançamento a gente está preparando para final de junho, mais ou menos. A gente já está preparando aí. A gente vai divulgar lá nas nossas
sociais,
páginas, enfim.
A gente vai dar esses endereços todos.
Utiliza aí bastante.
E uma coisa que eu queria ver com vocês é o seguinte: a gente recebe bastante gente aqui. A gente sabe a questão da cena do lado de cá do muro, como a gente chama. Tudo isso. Isso tem custo, claro, né? Tem as parcerias que muita gente ajuda. Muitos optam pela questão do crowdfunding, que é uma, entre aspas, vaquinha virtual hoje. Está sendo muito utilizada para poder concretizar esses trabalhos. Mas no caso de vocês, tem um diferencial aí.
Tem uma peculiaridade.
É uma peculiaridade. Também foi feito um formato muito parecido, mas vocês não utilizaram nenhuma das plataformas que tem aí. Conta pra gente como é que foi isso.
Então, nós temos bons amigos, né? E os bons amigos nos ofereceram: põe lá um grupo no Face, abre lá um grupo, põe uma conta e a gente vai ajudar vocês começarem, pelo menos, né, esse sonho aí de tanto tempo e tantas músicas e tantas parcerias. Foi assim que a gente começou. Colocamos uma conta e os amigos começaram a ajudar, cada um com aquilo que pôde. E foi dessa forma que a gente começou o CD, pagando os músicos que tinha que pagar, o estúdio. Lógico, depois a gente vai indo por conta da gente. Não dá também para depender, mas um pontapé inicial foi dessa forma.
Bacana.
Muito bacana mesmo.
Quer dizer,
bem legal.
Isso era um crowdfunding sem precisar de plataforma nenhuma.
Sim, exatamente. Foi dessa forma. Os amigos mais chegados.
E não dá nem pra citar todos, porque foram muitos amigos.
Gente,
do CD vão estar no encarte, todos
no
eles.
No encarte, a gente colocou todos os nomes lá de quem ajudou.
Bacana, é legal isso.
E
legal
fazer um agradecimento também aqui a DSM,
ao estúdio,
né,
DSM,
que também foi bastante generoso com a gente. Um estúdio muito bom da Lapa, enfim.
Bastante.
Que deram um apoio bastante legal, né, para esse projeto.
Em infraestrutura, em tudo, enfim, né?
É, como eu falei, né? Para conseguir fazer alguma coisa, depende muito das parcerias no meio aí também, né? Muitas vezes
importante.
A pessoa não consegue abrir as portas, mas
dá aquele empurrãozinho. E a gente vai.
Eu vou aproveitar aqui, nós vamos dar o nosso segundo pitaco Sons do Brasil. Nós estamos trazendo aqui o nosso segundo pitaco de hoje. Foi um trabalho que nós recebemos via internet. de uma cantora chamada Rônia Marques. E a gente achou bastante legal também. Recebemos um e-mail e depois ela mandou o link pra gente baixar o CD inteirinho. E eu achei maravilhoso o trabalho dela. Escolhemos lá a música Poeta pra gente trazer e apresentar pra galera dos Sons do Brasil aqui. Vamos com esse pitaco então e a gente volta pra gente finalizar tudo isso, tá ok? Poeta com Rônia Marques. Depois do nosso pitaco Sons do Brasil com Rônia Marques e a música Poeta, estamos chegando ao final do programa. A gente sempre fala, tudo que é bom dura pouco, não é? Oh. O papo tava gostoso. Mas tem coisa pra gente fazer ainda, gente. Éder Lima, Lígia Regina, quero agradecer imensamente vocês terem aceito o nosso convite, vir aqui falar um pouco desse trabalho, contar um pouco dessa história de vocês. Como eu disse no início do programa, a cada programa vamos escrevendo mais um capítulo da História Sons do Brasil. Muito obrigado por vocês estarem com a gente.
Nós agradecemos aí também pelo espaço, né, Serginho? É muito importante pra gente, pra música independente, né?
Eu agradeço imensamente. Queria agradecer também ao João Caetano, que ele deu uma força especial nesse CD, o encarte, enfim. Agradecer a todos os amigos que sempre nos deram uma força, vai lá, faz. Agradecer o Edivaldo, que também nós somos o pitaco dele.
Exatamente. E, né, foi onde eu conheci o trabalho de vocês, assim, né? Musical.
Agradecer, Edivaldo Santana. Serginho, muito mesmo agradecida por esse espaço. Foi legal, foi bacana. Me senti em casa. Isso
é bom.
E valeu. E a gente tá lá no Face, nas páginas lá. Procura a gente. Lígia Regineia de Lima é uma página onde a gente põe a música mesmo, CDs e todos os eventos, shows, enfim. É, Arte Lirismo é outra página que a gente tem, que é de poesias, porque eu também sou poeta. Tenho alguns livros que eu participo. De antologia, estou lançando meu livro esse ano. Opa. Também em julho na Flip Paraty estou lançando meu livro.
Olha
de poesias
só.
E tem o Instagram lija.eder ou eder.lija, são dois Instagram, o meu e o dele, tá? Então procura a gente.
No YouTube também dá para ver a gente,
YouTube.
O clipe oficial, né, na Eder Lima e Lígia Regina. Nosso canal ali,
tem
coloca
canal
Pisagens,
Lígia
Regina de Lima, vai entrar no canal, enfim,
a gente
tá
tem
o
um canal lá no YouTube também de música.
Quer dizer, quando for pintar o lançamento do CD, é só tá ligado na página, vai estar tudo sendo informado ali.
A gente
ali.
Espalha para todos os lados.
E vamos ter um show de lançamento desse CD.
Um grande show que a gente pretende que todos os músicos que participaram, todas as participações especiais, que nós tivemos muitas, várias, que estejam neste show. Nós estamos trabalhando para isso.
Pô, nesse momento a gente está trabalhando justamente na produção.
Vai ser um
tem
showzão.
Tem gente pra caramba.
Sim. Bacana mesmo, gente. Quero agradecer mais uma vez a Dudu Marques, piloto da nave Sons do Brasil aqui, nos comandos.
Eu também agradeço
sempre.
Muito, valeu, gente fina pra caramba.
É. Se você quiser entrar em contato, Sons do Brasil, é só anotar aí o e-mail sonsdobrasil@terra.com.br. Também estamos nas redes sociais, lá no Facebook, facebook.com/projetosonsdobrasil, Instagram, @sons.do.brasil. Nossa página também, onde estamos disponibilizando todos os programas lá no Mixcloud, mixcloud.com/sonsdobrasil. Todos os programas que já aconteceram, é só entrar lá. Lembrando que o Sons do Brasil tem o apoio cultural da Paz Estratégia e Operação de RH, desenvolvendo empresas e pessoas. www.bazz.net.br. Éder e Lígia, com 3 anos já nos damos ao luxo de ter tradição. Já.
Opa!
A nossa tradição é o seguinte, encerrar sempre o programa com uma música do artista convidado, aquela do CD.
Que eu ofereço para minhas filhas, meus netos,
pra gente
minha família toda.
Pra gente sentir como é que
toda.
Ficou esse trabalho. Então vou pedir para vocês indicarem uma faixa do Pisagens aí pra gente encerrar o programa hoje.
A gente pede aí para que toque o Paixão Marginal, uma música marcante pra gente, parceria minha e do Edivaldo Santana, mas é uma música que foi composta no período em que eu conheci a Lígia no Paraná. Então essa música que é uma desses resgates
história.
Que a gente fez aí, música com mais de 30 anos, mas com uma roupagem bacaninha, nova, enfim.
Vamos lá então, encerrando o programa de hoje com essa indicação do Éder Lima e da Lígia Regina, agradecendo a vocês que estão sempre com a gente aqui todo domingo, curtindo, ouvindo e aproveitando de todo esse conteúdo que o Sons do Brasil proporciona para vocês, tá ok? Vamos lá então, encerrando o programa de hoje com Paixão Marginal, Éder Lima e Lígia Regina. Um abraço para vocês, até o próximo domingo.
Valeu,
com muito Sérgio, mais
valeu.
Música.
Valeu, obrigado.
Um abraço.
Tá fugindo uma paixão pequenina e marginal, que deserta como a brisa no orvalho matinal. Tá nascendo.
casa, no orvalho matinal, no orvalho matinal. Esta é uma paixão de quem tá vagabundo. Esta é uma paixão que constrói-se de momentos, não avisa quando chega. É uma paixão que não tem tempo, é uma paixão que não tem. No orvalho matinal, no orvalho matinal, tá fugindo uma paixão pequenina e marginal, que deserta como a brisa.
Você ouviu Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Sagita.